É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos de noite com mais dois incêndios em São Pedro. O presidente da Junta fala em constante aflição e diz que alguém anda a divertir-se. Um homem perdeu a vida em colisão com um caminhão na Estrada Nacional 118, Benfica do Ribatejo. Já arrancou o novo ano letivo em Tomar. Falta de assistentes operacionais continua a ser uma dor de cabeça.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade na região norte, em especial no interior e durante a tarde, vento moderado, moderada forte no litoral, com rajadas na ordem dos 75 km/h e nas terras altas na ordem dos 85 km/h. Haverá ainda descida da temperatura, em especial da máxima. Quanto a temperaturas, 21 graus para Leiria, 22 para o Porto, 23 para Coimbra e Lisboa, 24 para Castelo Branco e Santarém, 26 para Tomar, 27 para Évora e 29 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem de 53 anos perdeu a vida na noite desta quarta-feira em plena Estrada Nacional 118, precisamente em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, na sequência de um acidente rodoviário. A trágica ocorrência envolveu um automóvel e um pesado de mercadorias. O ligeiro, onde seguia Francisco Pintor, residente em Fazendas de Almeirim, embateu no caminhão após uma curva de pouca visibilidade, destruindo mesmo uma das rodas do pesado. Foi ainda colidir com outros dois automóveis que estavam estacionados. Em primeiro alerta, foi avançado que o homem estava em estado grave, mas infelizmente já no local confirmou-se um estado clínico muito crítico. Apesar das manobras de reanimação, Francisco Pintor não resistiu aos ferimentos sofridos e o óbito foi mesmo declarado no local. A circulação rodoviária esteve cortada até bem perto das 3h30 da madrugada desta quinta-feira. Vive-se em constante aflição. Quem o diz é Lourdes Ferro Mal, presidente da Junta de São Pedro, quando questionada sobre o número anormal de incêndios de que a sua freguesia tem sido alvo durante as últimas semanas. Esta noite não fugiu à regra. A localidade de Cardelas, que nas últimas horas já registou 5 ocorrências, foi novamente procurada por incendiários, isto porque pelas 22h15 desta quarta e uma da madrugada desta quinta houve lugar a mais 2 fogos. E ninguém tem dúvidas de mão humana como causa para as ignições. Lourdes Ferro Mal, em entrevista à Hertz, pediu à população para estar atenta e lamenta que alguém se ande a divertir com tudo isto.
Vivemos numa situação de aflição. Estamos constantemente a ser uma realidade a ocorrências desta natureza em sítios onde até vivem pessoas, têm mais vegetação ou que os terrenos não estão tão limpos, mas que podem propagar-se e com este vento trazerem-nos prejuízos pessoais e materiais, que ficamos, de facto, muito preocupados. E as pessoas estão bastante preocupadas. Não se compreende porque é que isto acontece. Provavelmente há alguém que deve estar a divertir-se com isto, porque a hora que ocorrem estas situações não é pelas condições meteorológicas, nem por andar a cortar ervas, que por vezes também já ocorreram, mas também não é por estes motivos. Isto preocupa-nos, é uma constante. Nos últimos dias tem sido uma constante. Cardelas já teve 5 ignições. Têm sido realmente resolvidas rapidamente com a presença e o trabalho dos bombeiros.
Quer deixar algum apelo aos seus fregueses, tendo em conta aquilo que tem acontecido nestes últimos tempos?
Todos aqueles que ainda não procederam à limpeza dos seus terrenos e próximo de habitações, que o façam. A Junta de Freguesia está a tentar identificar algumas situações que consideramos mais prementes, identificar os proprietários, porque são pessoas que não residem na freguesia, portanto têm lá terrenos, mas nós nem sabemos quem são. Portanto, tenho estado a ir ter com vizinhos, a tentar localizar os prédios, a tentar perceber quem são os proprietários, para ainda continuar este trabalho e também pedir às pessoas para que estejam o mais alerta possível e que normalmente estão e que comuniquem e que façam também esse trabalho de estar atento.
Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis na Estrada Nacional 3, na conhecida como Ponte da Aceca, em Vale de Santarém. O alerta foi dado pela 1:10 da madrugada desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados 17 operacionais para o local e ainda 7 veículos de apoio. Questionado pela ERTS, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém adiantou que as três vítimas ficaram em estado considerado como ligeiro, ainda que tivessem sido transportados para o hospital da capital de distrito.
Rádio Hertz. Informação.
A ERTS continua a dar voz aos candidatos às 11 freguesias do Conselho de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas de outubro próximo. Depois de além de Ribeira Pedreira e de Carregueiros, o destaque centrou-se nesta quarta-feira em Casais Alviubeira. Recuando até 2013, recorde-se que o PSD ganhou com 645 votos, seguindo-se os independentes com 309, enquanto o Partido Socialista contou com 240 e a CDU teve 108. Votaram 1.461 pessoas no universo de eleitores de 2.760. Neste debate houve registro para a presença de três candidatos, casos de Ana Paula Silva, do Partido Socialista, João Luís Alves, do Partido Social Democrata e Jorge Farinha, do CDS-PP. Rui Duarte, candidato da CDU, não compareceu. Ana Paula Silva diz que a sua candidatura aposta na proximidade com as pessoas, que será a sua grande prioridade, referiu.
A freguesia de Casais conhece-me, Alviubeira nem tanto. Sabem como sou determinada, sabem como abraço as causas em que acredito, sabem que jamais virarei a cara a um desafio. Quero de facto sentir a população, quero estar com ela, eu e a minha equipa, obviamente. Queremos tornar a Junta num local vivo, num local onde as pessoas, com o qual as pessoas se identifiquem, e queremos realmente uma proximidade real e verdadeira com as pessoas, dando a resposta diária às necessidades diárias. As obras serão uma realidade, existirão sempre, sempre, porque a Junta de Freguesia também as faz, e os protocolos feitos com a Câmara, o dinheiro que vem é exatamente para esse fim, e é aí que ela será aplicada, e depois podem contar connosco com todo o resto.
Por sua vez, João Luís Alves disse que os cidadãos conhecem o seu trabalho apesar dos orçamentos limitados, lamentou. Mas, e esta foi a sua convicção, as obras vão continuar a surgir, nomeadamente a ampliação do cemitério de Casais e a reabilitação da estrada do Pilão.
As pessoas também me conhecem, já me conheciam enquanto eu era membro do Executivo 12 anos. Passados estes 4 anos em que estive a liderar o Executivo com uma equipa que tive de trabalho, foi possível fazer muita coisa. As pessoas sabem o que é que nós fizemos. Umas coisas foram feitas com o nosso dinheiro, outras coisas foram feitas com o apoio da Câmara. Isso nunca foi negado e assim é que tem que ser. Mas em termos dos nossos orçamentos, os nossos orçamentos são limitados, são cerca de 160 mil euros com os custos que nós temos fixos, porque temos uma estrutura e essa estrutura tem que ser paga. É possível e foi possível trabalhar muito. Fizemos muito trabalho. Aquilo que nós pretendemos é dar sequência a esse trabalho que foi iniciado e, portanto, temos algumas obras. Lá está, eu vou falar nas obras. Uma delas é a ampliação do cemitério de Casais, que vai para a semana arrancar com as terraplanagens, como já estava previsto. Temos a Estrada do Pilão. Independentemente de quem for o Executivo a vencer as eleições, terá que ser uma preocupação nestes 4 anos.
Jorge Farinha disse que o CDS vai criar soluções para os problemas, referindo que a ação social e a criação de emprego são situações prioritárias.
Nós temos uma excelente equipa no CDS-PP e nós queremos soluções para os problemas. Temos que atuar, isso é importante. Este pensamento de está muito bem feito. Temos que criar emprego, temos que ter mais ação social, acabar com a desertificação, acabar com os fogos, que é um flagelo. Isto temos que fazer mesmo. Isto é obrigatório fazer. Acabar com o abandono dos velhotes e dos mais necessitados. Temos que pensar, tomar. Isto é importante. Muito importante. Uma ideia excelente. Mas temos que criar soluções. Temos mesmo que criar soluções para os problemas que existem. A desertificação. Temos que ter mais ação social. Atuar nessa área que é muito importante. E depois tem as várias, portanto, as várias coisas que, as várias, portanto, defender a criação de um rebanho comunitário através do associativismo para a limpeza da floresta. Isto é importante, tem que ser feito mesmo. Uma feira do gado anual ou mensal, uma queijaria regional, uma praia fluvial em Ceres, que há fundos comunitários também para isto, apoiar o Lar da Venda Nova, que vai criar emprego e ajuda os velhotes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quarta-feira ficou marcada pelo arranque do ano letivo, sendo que Tomar não fugiu a essa regra. No agrupamento Nuno de Santa Maria, por exemplo, houve registro para a presença da Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, numa cerimónia de boas-vindas que mereceu a presença de dezenas de pais e alunos. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, falou à ERT sobre o início das aulas, dando conta então da realização de reuniões com os pais e professores em todos os estabelecimentos de ensino no agrupamento nos dias em que antecederam a abertura do ano letivo.
Levou três dias. Começámos na segunda-feira de manhã às 9 da manhã, percorremos todas as escolas do agrupamento de primeiro ciclo e pré-escolar, reuniões com os pais. Eu creio que esta é a 13ª reunião que realizei e a última neste âmbito da recepção. Está muito bem tudo. Neste momento, digamos que a única coisa que está mais frágil nesta organização é a falta de assistentes operacionais, quer os que são da responsabilidade da autarquia, quer do Ministério da Educação. Eu sei que estão todos a fazer um esforço, mas lamento que este esforço nunca chegue a horas e estarmos no arranque do ano letivo com estas falhas traz de facto alguma perturbação também, porque eles são importantíssimos.
De facto houve melhorias em alguns estabelecimentos, intervenções, está tudo mais ou menos de acordo com aquilo que se pretendia?
Sim, tem sido um trabalho articulado, da qual eu me sinto muito feliz e orgulhosa, porque a Associação de Pais, Juntas de Freguesia, os pais em geral, até a própria autarquia, fizeram um esforço enorme para melhorar as diferentes escolas do nosso agrupamento, com muitas obras de beneficiação, por exemplo, Cargueiros, está uma excelente escola e, portanto, aqui tão perto da cidade, será uma boa opção para muitos pais, aquela escola de primeiro ciclo e jardim de infância. Há um bocadinho de não, e de facto eu tenho um sonho, e o meu sonho é que Tomar tenha um jardim de infância digno desta cidade, e não tem. Precisamos disso. E, portanto, este é o meu pequeno senão, mas aqui eu acho que temos que lutar todos, todos. Eu lanço aqui um desafio a todos os partidos políticos e a todos os candidatos para a autarquia que abracem este projeto, porque precisamos ter um jardim digno de Tomar.
A ERT falou também com o vice-presidente da Câmara de Tomar sobre o arranque do ano escolar. Hugo Cristóvão fez um balanço positivo do início de aulas, apesar de algumas situações pontuais que serão resolvidas nos próximos dias.
Novidade, ter um dos agrupamentos ter naturalmente mudado diretor e respectivamente direção, e isso, portanto, digamos que para o arranque do ano letivo, sendo ainda por cima este um ano do concurso grande de professores, portanto, do concurso dos 4 anos, portanto, naturalmente traz sempre algumas alterações, digamos, à realidade dos agrupamentos e das escolas que os compõem, e neste particular do agrupamento Templários, com esse acrescento da própria direção ter também mudado, e, portanto, isso eventualmente, ao nível interno, trazer algumas novidades. Mas, em termos do arranque, tudo está, de facto, preparado. Aliás, estas coisas vão sendo preparadas. O ano letivo começa a ser preparado normalmente em junho, julho, pelo menos aqui da nossa parte. E, portanto, tudo está cuidado, os transportes, as refeições, temos um ou outro caso, enfim, temos uma outra situação, nomeadamente na Serra e nas Curvaceiras, por dificuldades também das associações de pais dessas escolas, que, digamos, a questão do ATL ainda não está totalmente salvaguardada, porque aí depende, de facto, da capacidade dos pais de se organizarem. As refeições o município assume, aliás, é esse o seu papel, e é o que temos vindo a fazer em várias escolas, quando as associações de pais não conseguem, mas, no caso dos ATLs, compete mesmo aos pais, e, portanto, porque tem a ver, de facto, com o complemento do horário, e, portanto, se os pais não se organizarem, não haverá ATL. Portanto, estamos ainda em dúvida nestas duas escolas, na questão das Curvaceiras e da Serra.
Também no caso do agrupamento dos Templários, o arranque das aulas decorre com normalidade. Paulo Macedo, o diretor, disse à ERT que há ainda a registar a falta de alguns docentes e também de pessoal auxiliar.
O início do ano letivo 2017-2018 está a ter um começo normal. A única questão que temos ainda por resolver são casos pontuais, mas não tem a ver ainda com a colocação de docentes, não é? Portanto, ainda fizemos o pedido ontem para as necessidades residuais de 23 docentes. Depois temos também ainda a situação em algumas escolas, falta de assistentes operacionais continua a ser um problema, escolas do primeiro ciclo, mas que se está a tentar resolver pronto, com a colaboração, logicamente, da Câmara Municipal de Tomar. De resto, está tudo a funcionar de acordo com o que era previsto. Os arranques do ano letivo, quando envolve tantos docentes e tanta gente a nível de assistentes operacionais, é sempre assim, não é? Mas os problemas foram só mesmo estes. O nosso agrupamento, como tem uma oferta tão vasta entre o pré-escolar e o secundário, não é? Envolvendo os cursos profissionais e, portanto, e alguns desses docentes têm precisamente a ver com pessoas que ainda se encontram de atestado médico ou doenças, não é? Mais prolongadas, depois, logicamente, têm que ser colocados nesta fase de concurso. Mas são de vários grupos. Podia apontar aqui vários grupos de recrutamento onde foram pedidos estes docentes. Não é um grupo de recrutamento específico.
Este ano letivo é também o primeiro ano de funções da nova direção do agrupamento, facto que constitui uma dificuldade, como referiu Paulo Macedo.
A passagem foi perfeitamente normal da anterior direção para a atual, até porque alguns dos membros da atual direção que eu convidei a integrar a direção já faziam parte da direção anterior, portanto não houve alterações muito significativas, mesmo está tudo dentro do normal a decorrer. Portanto, não houve alterações, o número de estabelecimentos escolares, seja do pré-escolar, dos jardins de infância, a nível do primeiro ciclo, as escolas básicas do primeiro ciclo e as outras duas escolas do segundo e terceiro, o Alimpaz e a Santiria. Portanto, mantém-se o número de edifícios, o número de estabelecimentos, como disse no princípio, é real, é um agrupamento que abrange 8 freguesias das 11 existentes no concelho, há uma enorme, é muito, muito disperso, não é, os locais, e os problemas depois acontecem precisamente. Temos turmas do pré-escolar, do primeiro ciclo em quase todas as freguesias. É um mega agrupamento que temos. Portanto, a nossa oferta continua a ser na prática quase a mesma. Houve efetivamente novidades têm a ver com os cursos profissionais. Temos a funcionar pela primeira vez o curso profissional de interpretação na área do teatro, uma parceria que é feita com a Canto Firme, com a Associação Canto Firme, que vai já iniciar segunda-feira, portanto, com atores que são conhecidos do teatro português, que vêm de propósito de Lisboa à segunda e à terça-feira para iniciar este curso. Portanto, estamos com muita expectativa relativamente ao mesmo. Mantemos os outros cursos que já tínhamos na área da música com a Canto Firme e temos também a novidade este ano, também está a ter bastante aceitação, que é o Centro Qualifica, que está aqui a nível da área do Médio Tejo. Temos tido muitas inscrições e também é a grande novidade que temos, portanto, que vai também iniciar-se brevemente. Isto talvez seja uma das novidades maiores. Depois toda a outra oferta, era aquela que já tínhamos anteriormente, portanto não sofreu grande alteração.
Esta quinta-feira fica marcada pelo início de mais uma edição do Festival Materiais Diversos, evento que segue até ao dia 23 de setembro e que se divide por Minde, Alcanena e Cartacho. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, a organização assegura que o público está sempre no centro do palco e a edição de 2017 não será exceção, com um programa cuidadosamente desenhado em torno do diálogo entre artistas e público, entre palco e plateia, as transações e transformações que este propicia. A Hertz perspectivou o festival e falou com Elizabeth Paiva, diretora artística, que apresentou duas palavras-chave para o sucesso da iniciativa.
Uma das palavras-chave é inovação e a outra é encontro. Interessa-nos trazer para a região o melhor que se faz em termos artísticos, mas também conseguir criar formas de encontro com as pessoas daqui. E com pessoas daqui digo todas as idades. Portanto, a inovação é muito natural para os jovens, às vezes para os mais velhos pode não ser. E nós criamos mecanismos de aproximar uma coisa e outra. A tradição e a inovação. As pessoas e os artistas que vêm de fora.
E o que é que podemos esperar da edição de 2017 do Materiais Diversos?
Então, um grande envolvimento da comunidade local através já do espetáculo de abertura, com 11 jovens adultos da região em palco, mas também a valorização de vários lugares não convencionais aqui da região, a emblemática Fábrica de Cultura de Minde, ou o antigo e querido Teatro Rogério Venâncio em Minde também, o Museu da Aguarela, o Centro de Ciência Viva do Alviela, todos eles transformados em palco de espetáculos e que vêm complementar os teatros municipais, o Cineteatro São Pedro em Alcanena e o Centro Cultural do Carpacho no Carpacho. Há também, acho que uma imagem do festival que dá conta da nossa inquietação junto do público, podemos falar sobre aquilo que não percebemos e, portanto, há várias ações, há aulas diárias, há um envolvimento de parceiros locais em todas as áreas da restauração, há hotelaria, voluntários que dão conta de uma organização que é profissional, mas que se preocupa em trazer para o centro dos acontecimentos as pessoas daqui, muitos jovens que contratamos também ao longo dos últimos meses para colaborarem no festival connosco. Isto é importante para as carreiras deles. E espetáculos incríveis, como por exemplo o Fox no Cartaz, no sábado à noite, que nos traz uma dança tradicional da Bavária cruzada com dança contemporânea. Ou uma caminhada performativa na Mata de Minde, no domingo de manhã. Um projeto incrível que vem pela mão do Teatro do Silêncio, ou os Viajantes Solitários também na Fábrica de Cultura, sábado e domingo, em Minde, sobre as vidas dos camionistas. Isto são exemplos deste fim de semana de abertura, mas acho que têm tudo para as pessoas virem ter connosco e passarem uns belíssimos 10 dias de festival.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.